contato com a psicóloga e especialista em comportamento animal, Ângela Del Grossi, para falar sobre comportamento de pets. Olá, tudo bem? Boa tarde, como vai?
Olá, Luciana, olá, ouvintes, boa tarde.
Ângela, a gente gostaria de falar um pouquinho, então, sobre comportamento de pets, porque muitos tutores têm dificuldade para educar, digamos assim, o pet, principalmente quando chega em casa, o filhotinho. Eu queria começar perguntando o seguinte, como educar um cãozinho, um gatinho, principalmente os cães, né, que são mais, seriam mais difíceis, assim, de educar?
Na verdade, os gatos, a gente fala que eles têm, são mais independentes, né, e a educação normalmente é mais voltada para os cães, que tendem a ser mais proativos e entram em espaços, né, nas nossas casas, e a gente precisa de um mínimo de educação para que eles consigam viver harmonicamente conosco em casa, né? E a chegada de filhotes é sempre um desafio, né, Luciana? Porque é tudo novo, novo para a gente, novo para o pet, e esse pet precisa conhecer a realidade da casa, né? Então, como mostrar isso adequadamente para que fique a contento, né, de todos, né?
E como fazer isso? Porque os filhotes, eles tendem a dominar todo o ambiente, né? A ficar em todo o ambiente, a se sentir o dono da casa, não tem isso?
Sim, sim, porque eles não sabem, né, ainda muito bem da realidade, né? Eles saem de uma família canina para entrar numa família humana, onde os hábitos são totalmente diferentes, e a gente precisa ainda aos poucos ensinando tudo aquilo que a gente quer deles. É importante pensar, Luciana, que é muito... tem que ter paciência nesse processo de ensino, porque são como bebês mesmo, né? Os filhos humanos, quando nascem, a gente não desmama do dia para a noite, não tira da fralda do dia para a noite, né? Então, eu vejo muitos tutores com pressa de ensinar esse filhote. Chega em casa, muitas vezes, com 30, 45 dias, e eles querem que já façam as necessidades no local adequado. Pergunta que eu faço, né? Um bebê, ele sai da fralda de um dia para a noite e não faz as necessidades da roupa até que aprenda a ir ao banheiro corretamente, né? Uhum. Ele erra, muitas vezes, até acertar ir para o banheiro, né? Pedir no tempo certo para fazer as necessidades para o pai e para a mãe. E esse filhote também vai errar até acertar 100%. Então, a primeira coisa que eu acho que precisa ter é paciência e um pouco de entendimento, né? Buscar informações, ajuda profissional para fazer isso de uma maneira adequada, evitando os erros para conseguir ter um acerto aí mais efetivo, né?
Porque se errar, o que que acontece quando esse filhote cresce?
Se ele errar, eu falo que o chamar a atenção acontece das duas formas. Mais do que você ensinar no local correto, você não pode punir, porque a punição também reforça um comportamento. Então, se o pet erra o local, eu estou citando a fazer as necessidades no local adequado, porque é a queixa principal, né? É o básico. Então, quando esse filhote ele erra as necessidades e ele é punido, não, eu não digo nem punir batendo, mas o fato de você chamar a atenção, né? Vamos colocar aí, Floque, não faça aí, nossa, não acredito, aí de novo, né? Fez de novo aí, poxa vida. Você está dando atenção ao pet e todas as vezes que você dá essa atenção, você reforça esse comportamento. Ele começa a ficar confuso, porque ele ganha atenção quando ele faz certo, mas ele também ganha atenção em forma de bronca quando faz errado. E nessa confusão gera ansiedade e ele começa a não saber o que você espera dele. Né? Então, o correto é você reforçar o acerto, ignorar os erros, né? E ensinar o local adequado. Filhotes, eles tendem a fazer as necessidades assim que levantam, né? Assim que acordam, logo após as refeições e quando brincam muito porque bebem muita água. Então, esses são os principais horários que favorecem mais você ensinar o local adequado, conduzi-lo até o tapetinho higiênico para que ele acerte mais vezes, você reforce esse acerto e quando ele errar, simplesmente ignore, tire o pet do local, higienize o local e ensine o local correto.
Uhum. Bom, e quando os pets, aquele comportamento dos pets de quando você está comendo, ele fica ali do lado, perturbando, querendo também uma migalha?
Uhum. Isso acontece muitas vezes. Bom, primeiro pelo olfato dos pets, né, é muito mais aguçado, né, do que o nosso. Eles vão sentir o cheiro do alimento. O que acontece muitas vezes, Luciana, é o reforço desse comportamento. Então, todas as vezes que ele chega perto, a carinha de pidão, né, que eu não aguento, e eles fazem isso com uma maestria, né, e aí eu acabo alimentando o pet. Eu não aguento, né, não resisto, eu acabo dando o que eu estou comendo. Então, ele vem até mim, faz um pedido e eu atendo esse pedido. Isso frequentemente acontecendo, eu reforço o comportamento. Então, ele vai pensar, é só eu chegar lá e pedir que eu ganho. E se eu não ganho, eu começo a fazer birra, né? Eu começo a latir, a chorar, e esse comportamento começa a ficar insustentável a longo prazo, principalmente quando eu recebo visitas, né? E começa, ou quando o pet começa a pular na mesa e a pegar alimentos que não são adequados para que ele faça a ingestão, né? Então, é um comportamento que eu consigo extinguir ignorando também. Ah, mas está muito difícil de ignorar porque ele pede insistentemente. Então, procure o alimento adequado para o pet, um petisco, uma fruta, um ossinho, né? Existem muitos produtos naturais hoje no mercado que são ossos, alimento desidratado, que ficam semelhantes a um ossinho que ele vai roer, né? Ofereça esse alimento no mesmo horário da sua refeição. Então, enquanto você come na mesa, você conduz o seu pet até a caminha dele, um local adequado para ele se alimentar também. Ele vai estar lá envolvido com essa atividade e vai deixar você fazer a sua alimentação em paz também, né? Então, é uma forma de você ensinar um comportamento substituto ao ficar pedindo alimentos na mesa.
A receita é essa, comportamentos substitutos?
Isso, você direciona ele para um comportamento que você quer que ele tenha, né? Então, você quer que ele fique num outro ambiente distraído enquanto você faz a sua refeição. Isso é legal para ele, porque ele vai falar, nossa, que bacana, enquanto ele senta lá para fazer a refeição, eu ganho esse ossinho super apetitoso, né? Então, ele vai gostar disso e não vai ficar buscando o seu alimento ali à mesa.
Como tornar o ambiente doméstico mais interessante para o animal, para ele ficar menos estressado?
É importante conhecer um pouquinho de conhecimento de comportamento canino. Isso hoje é muito comum, a gente encontra na internet, né, perfis no Insta sobre enriquecimento ambiental. É muito importante entender que a gente precisa acomodar esse pet, enriquecer o ambiente do ponto de vista do cão. Normalmente a nossa casa ela é adaptada para humanos e não para cães. Então fica um ambiente pobre, chato do ponto de vista do cão. Eles gostam de pular, de correr, de cavar, de roer, né? Então é muito importante ter espaço adequado para esse pet fazer atividade. Se eu não tenho dentro de casa, eu preciso buscar um espaço externo, porque a atividade física é importante. O enriquecimento cognitivo e sensorial. Eu promover brincadeiras de buscar, de caçar dentro de casa. Então eu posso esconder a ração em ambientes diferentes na hora da alimentação, espalhar ela no ambiente para que ele casse essa ração ao invés de comer num comedouro, né, convencional. Existem vários brinquedos interativos também que ele precisa farejar e tirar obstáculos do brinquedo para conseguir chegar até o alimento. Então essa é uma forma de caçar o alimento também, trabalha fardo, trabalha cognição. Mordedores naturais ou artificiais para trabalhar o comportamento natural de roer. E brinquedos de rechear, onde você pode colocar desde o próprio alimento do pet, ração, patê, frutas, legumes, né, que são adequadas para que eles façam a ingestão. E ele vai estar trabalhando, então, brincando, se alimentar brincando e trabalhando cognição e fala. Quando eu trabalho esses órgãos dos sentidos, eu já estou trabalhando para baixar a ansiedade desse pet, porque ele está resgatando seus instintos caninos, se aproximando mais da sua essência, né, vivendo mais como cachorro e menos como humano.
Como evitar que o pet fique agressivo com estranhos, por exemplo? Vai passear e acaba estranhando alguém que encontra na rua ou até um outro animal durante o passeio?
O comportamento agressivo, Luciana, ele tem várias causas. A gente precisa fazer um diagnóstico bem preciso para não tratar de uma maneira inadequada. Mas estranhar pessoas ou outros pets ou ambientes normalmente está relacionado à falta de habituação desse pet a outras pessoas. Então, o que acontece normalmente, tá? O que é mais comum acontecer? Eu adquiro um filhote, seja comprado ou adotado, lá com 30, 45 dias. levo esse filhote para minha casa, né? Então eu tiro ele do ambiente dele e levo para um ambiente totalmente estranho. Essa casa, 90% dos casos aí, é um apartamento, né? Então ele fica isolado totalmente do mundo, de pessoas, de barulho, de outros animais. Existe no início da fase de vida deles ali o protocolo inicial de vacinação que se estende por até os 3, 4 meses. E nesse período, normalmente, o veterinário pede para não levar o pet para passear, não ter contato com outros cães. Está corretíssimo isso do ponto de vista de saúde. Porém, esse pet acaba ficando cada vez mais isolado, sem convívio com outras pessoas, outros animais. E quando a gente chega a levar ele para o mundo, para apresentar o mundo, é tudo muito assustador para ele. Né? Uhum. Então, começa a reagir a tudo externo e a ter medo, e eu, se eu não sei administrar isso, eu acabo piorando a situação, porque eu começo a corrigir o pet, eu começo a dar trampo na guia, eu começo a brigar com ele e eu não estou entendendo por que ele está reagindo negativamente. Então esses comportamentos do tutor acabam reforçando esse comportamento agressivo do pet na rua, e isso com o tempo a tendência é piorar.
Então, como agir? Como o tutor deve agir nesses momentos?
O ideal é que desde o início, mesmo proibido dos passeios, o tutor faça o passeio com o pet no colo, né, de uma maneira segura, sem ter contato com outros cães, mas que ele já vá apresentando gradativamente o mundo para esse pet desde filhote, para ele já ir se acostumando com barulho, com presença de outras pessoas, com ambientes estranhos, né? E se isso não foi feito inicialmente, né? Posteriormente, ele apresenta essa resistência no passeio e estranha pessoas e animais, o ideal é que se faça isso de uma maneira controlada, né? Num ambiente mais tranquilo, não numa praça pública com muitas pessoas, mas individualmente, passo a passo, convidar esse pet a conhecer outras pessoas. Então, as pessoas vão se aproximar lentamente, abaixar, deixar o pet se aproximar da outra pessoa e não forçar contato, de preferência oferecendo um brinquedo, oferecendo um petisco, para que o pet entenda que o que a outra pessoa quer é algo positivo, né, e não negativo. Forçar contato nunca é uma boa opção.
Ah, entendi. Muito obrigada pela entrevista, pela participação no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade.
Nós conversamos com a psicóloga e especialista em comportamento animal, Ângela Del Grossi. Falamos sobre educação de pets.